ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional. Nessa terça-feira, 8 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa falando de Fluminense. O jogo está no finalzinho, infelizmente não deu para o tricolor carioca, já passamos aí dos 52 do segundo tempo. O Chelsea está passando para a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2-0, e curiosamente, né? 2 gols do cria de Xerém, do moleque de Xerém, João Pedro, recém-chegado ao Chelsea, fez um golaço no primeiro tempo, um chute de pé direito de fora da área, lá no ângulo esquerdo do Fábio, e no segundo tempo, no mano a mano, invadiu a área, trouxe para o meio, meteu uma varada, o Fábio também não conseguiu ver a bola bateu no travessão, morreu no fundo do gol. Nos 2 gols ele não comemorou, é cria do Fluminense, mas não o impediu de fazer os gols, é o dever dele, faz parte da profissão, é um jogador inclusive com grande potencial para a seleção brasileira. Tô com a Luciana Zogaib, tô com a Brenda Balbi para a gente falar bastante dessa participação tricolor que honrou a camisa do clube, né? É, foi até longe demais para muitos, a torcida do Fluminense que está presente no MetLife Stadium, que hoje recebeu o maior público entre as equipes brasileiras na competição. Mais de 70 mil presentes, são 70.556 torcedores. O torcedor tricolor parece bem feliz e não é para menos, hein, Luciana Zogaib? Uma baita participação entre os 4 melhores. Boa noite, Lu.
Boa noite, André Marques, todo mundo que nos ouve aqui no Mundo da Bola. Boa noite também, Brenda Baldo, Barrucho. Pois é, o Fluminense chegou para essa semifinal, né? Todo mundo estava colocando ali a Champions, né? Para o Fluminense, né? Disputar essa semifinal, sem dúvida nenhuma. Que era algo muito além, né, do imaginado, não só para o Fluminense, mas acho que para todos os brasileiros que foram disputar, não tinham essa pretensão de chegar tão longe. Então, realmente é de se aplaudir a campanha que o Fluminense fez. Sai da competição eliminado pelo Chelsea com a lei implacável, lei do ex, né? Acho que talvez a lei do ex mais cruel aí de todos os tempos, né? Porque era o jogo mais importante da história do Fluminense. Essa chegada aí é uma possível final, né, de uma competição inédita, né, nesse formato. Enfim, o Fluminense almejando aí, né, o título, realmente começou a ficar até, né, diante do que o Fluminense vinha fazendo, é bem palpável, né? Mas infelizmente não deu, ainda tem jogo, né? Tem bola rolando, só acaba quando o juiz apita, mas é a vitória realmente nas mãos aí do Chelsea. Que merece também, né? Porque
cresceu depois, ao longo da competição.
Isso que eu ia falar, vem crescendo ao longo da competição, se reforçou, né? Trouxe aí o João Pedro, que no seu segundo jogo já marca 2 golaços.
E já tinha sido muito, muito útil contra o Palmeiras.
Exatamente. E agora marca seus primeiros gols, né, com a camisa da equipe, logo justamente contra o Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem que sair, vai sair de cabeça erguida, vai sair com o bolso cheio também, né? Então tem muita coisa boa para levar daí. E fica também uma lição, né? Agora os dirigentes do Fluminense, com o caixa, né, mais cheio, pensar melhor, né, nas negociações que faz da sua tão rica base, né? Xerém revela inúmeros ótimos jogadores. A gente sabe que é impossível para os clubes brasileiros segurar essas joias, mas o Fluminense precisa negociar de maneira melhor, né, os seus jogadores, para fazer com que isso possa mover. A gente viu aí recentemente o Flamengo, que teve todo esse crescimento, mas muito se deveu a venda de Vinícius Júnior, de Paquetá, né, de Renier. Então a gente vê o Palmeiras fazendo isso também. Então o Fluminense pode fazer isso, porque tem uma base, né, talvez uma das melhores bases aí do futebol brasileiro. Então pode aproveitar melhor, tá aí a prova do João brilhando nessa final, nessa semifinal, ele que não comemorou, né, mas sem dúvida nenhuma que está bastante aí emocionado.
É, terminou o jogo agora lá no MetLife Stadium, 2-0 para o Chelsea, 2 do João Pedro, craque do jogo. E agora ele está cumprimentando lá os membros da comissão técnica do Flu, alguns jogadores também, com um sorriso bem sem graça, né? É aquela parada, né? O cara é criado no clube, só que ele tem o dever profissional de jogar bola. O Fluminense não é mais quem paga o salário dele, quem paga o salário é o Chelsea. Ele fez o que tinha que fazer, né, Brenda? Boa noite.
É isso, André. Boa noite pra você, pra Lu. E eu acho que a musiquinha que a gente pode cantar aqui, ou que o João poderia cantar, é Agora Viu Que Me Perdeu e Chora. É, eu acho que encaixa bem nesse cenário. Mas é isso, né? Não tem muito o que fazer. Mas o Flu foi muito valente, chegou na semifinal da competição. Um time que desacreditado por muitos, principalmente pela galera da imprensa. Vamos ser sinceros, a gente acreditava que o Fluminense chegaria nessa final?
Eu não acreditava.
Eu não acreditava também. Eu acho que dos brasileiros, inclusive, é o que eu menos botava fé.
Eu também.
Né? Então chega muito longe na competição, mostra ali que tem um elenco que dá pra competir no Campeonato Brasileiro, né? Que dá pra brigar ali por posições de cima na tabela, quem sabe, com ânimo aí revigorado, com grana no bolso pra fazer contratações nessa
até
janela.
Até sobre essa parada da grana, o Mário Bittencourt hoje deu uma entrevista pros colegas do Sport TV dizendo que ele está estimando um desconto de 40% por conta dos impostos, né?
Que isso?
É porque vai ficar uma grana lá retida já nos Estados Unidos e tem uma grana que normalmente você paga também quando você entra com dinheiro. Então, aqui no Brasil. Então, assim, 40% de 350 milhões vai sobrar 60%, vamos lá, mais da metade, beleza. 350,
nossa,
175, uns 200 milhões, 210, 220 milhões é o que vai sobrar. É muito dinheiro ainda, mas...
Ainda é muito dinheiro, mas caramba, que descontaço, né?
É, pois Jesus. É. A vida não é uma bala de coco.
De fato, não. Mas enfim, eu acho que volta, pelo menos com a moral, muito elevado o Fluminense para jogar os campeonatos nacionais. E é isso, o Fluminense tem que levantar a cabeça, porque dos brasileiros foi o melhor. E agora haja ouvido para os rivais, que vão escutar bastante até o final do ano.
Bom, ô Luciana, claro que o Fluminense foi vitrine nesse campeonato, né? Tudo bem que os europeus, os torcedores europeus, eles não veem esse campeonato como nós. Eles não enxergam a importância desse campeonato como nós. Mas os clubes, pela parte financeira, sim. Porque é uma premiação maior do que a própria Champions League. Você acha que o Fluminense, como vitrine, ele tem condições de fazer ainda mais dinheiro? E aí eu digo, por exemplo, o Arias, que era conhecido aqui no cenário sul-americano. Mesmo tendo uma idade mais avançada já, com 28 anos, você ainda imagina que o Fluminense possa fazer caixa com o John Arias, ou é melhor a parte esportiva, é melhor segurar o John Arias?
Olha, seria, assim, na teoria, melhor ficar com o John Arias, porque o John Arias é o diferencial do time do Fluminense, né? Eu acho que o time do Fluminense é uma espinha ali, que é o Fábio no gol, né? O Thiago Silva na zaga, o John Arias ali como homem realmente que desequilibra para a equipe do Fluminense, né? Mas... a gente sabe também que é difícil, como a gente falou, segurar, porque tem também a vontade do jogador, né, de jogar em outras competições, em jogar na Europa e tudo mais. Então, nesse caso, não sendo possível mantê-lo, tem que fazer o caixa. Então, acho que enquanto puder segurar o Arias, melhor. Foi assim esse ano, a renovação dele acabou sendo uma das melhores contratações aí do Fluminense para essa temporada, mas não sei se vai conseguir segurar por muito tempo, né? E aí, tendo que sair, aí sim, fazer uma venda realmente que possa mudar, né, a questão. O João Pedro, ele até foi uma venda interessante, entre as vendas que o Fluminense fez, se não me engano, ele ficou ali entre as 6, 5 melhores vendas que o Fluminense fez na história. Mas é que a gente pega assim, o histórico, né, do Fluminense, acaba não tendo esses montantes assim, muito grandes, né? E talvez agora, né, com toda essa exposição, com toda essa moral que o Fluminense sai dessa competição, ele vai poder ter esse poder de barganha também.
Pois vamos fazer um raio-x aqui dos brasileiros. Logicamente, em termos de posição, o melhor brasileiro foi o Fluminense. Talvez não tenha sido que praticou o melhor futebol, mas foi o futebol mais efetivo. Ô Brenda, pra você, qual foi o pior brasileiro na Copa do Mundo de Clubes?
Nossa. Cara, difícil assim, mas eu acho que o Palmeiras deixou muito a desejar. Eu achava que o Palmeiras, pelo elenco que tem, conseguiria entregar um futebol um pouco mais competitivo, um pouco mais agressivo até. Eu acho que o Botafogo também... É porque, pro Botafogo, eu peso o fato de que não estava com um grande time, né? Não estava com um grande elenco. Se tivesse com um elenco que foi campeão da temporada passada do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, seriam outros 500. Mas o Botafogo, nessa temporada, deu uma desmantelada, né? Perdeu muitas peças. Então, não foi pro Mundial tendo ali um gigantesco elenco, né? Então, por isso que eu descarto o Botafogo nesse quesito. Pra mim, o Palmeiras foi o que poderia ter entregado mais e não entregou.
E pra você, Luciana, quem foi o pior brasileiro na competição?
Olha, eu acho que a gente não tem como falar assim, pior.
É,
porque eu acho que a gente
não foi tão bem como se
imaginava. Porque eu acho que os brasileiros não tinham tanta essa predição. Pelo contrário, eu acho que desde que a competição foi formulada, a gente já falava, bom, agora acabou. Não teremos mais chance. Eu acho que serviu pra mostrar que, assim, é difícil. É bem difícil. O financeiro pesa muito, os times são muito superiores, mas a gente sabe que é aquilo. Futebol tem essa coisa, nem sempre o melhor time vai vencer. E a competição mostrou isso. E talvez para um próximo Mundial a gente possa chegar de uma outra forma. Então eu não vejo assim que o Brasil possa ter sido pior, porque todos eles superaram, né, a expectativa.
Sim.
Porque eu acho assim que o Palmeiras, em termos de bola, realmente foi o que menos apresentou, assim, né? Teve o grupo mais fácil entre os brasileiros ali na primeira fase e não jogou assim o que se esperava, né? De todos, o Palmeiras era o primeiro, vamos botar assim, né? Em termos de um time maduro, maturado.
Acho que a imprensa brasileira, a nossa mídia, esperava muito do Flamengo, não?
Também, o Flamengo. Mas o Flamengo começou muito bem a competição, né? Foi o único time que garantiu a vaga antecipada em primeiro lugar. Mas o Flamengo acabou sendo também, vamos assim. É claro que pegou um azar, né? Você ficar em primeiro lugar e passar pro lado mais difícil da chave, você pegar o time mais difícil, foi também um certo azar. Mas, enfim, faz parte. É a competição da maneira como ela se apresenta. O Fluminense, por exemplo, jogou o seu terceiro jogo já sabendo mais ou menos qual era o desenho ali da chave. Mas é assim que é o Mundial, né? Assim é a Copa do Mundo.
Qualquer competição
é
assim nesse esporte, né?
Desse formato. E, então, assim, eu acho que se esperava muito de Botafogo também, do Flamengo, assim, mas não se esperava que fosse muito longe, tanto que o objetivo das equipes era passar na primeira fase e depois ver o que conseguiria, daí pra frente já seria lucro. Então, eu acho que não teve assim time pior, né? Teve time melhor, que foi o Fluminense, que foi que chegou mais longe.
O Chelsea tem chance de ser campeão, Brenda? Tá na final, né? Um jogo só, mas vai encarar PSG ou Real Madrid, que na teoria são melhores, né?
São melhores, assim. Nem de longe o Chelsea vai entrar nessa final como favorito ou como um time que... Enfim, a gente sabe que dentro de campo realmente as coisas podem acontecer.
Ainda
uma bola ali,
único.
Exatamente, uma bola ali que os caras conseguem fazer um gol e retranca o time, pode dar certo. Mas no papel, na teoria, o outro lado da chave é, assim, indiscutivelmente melhor. Acho que o Chelsea não é favorito, mas quem sabe dá zebra, né? Deu tanta zebra nesse Mundial que vai que
dá uma zebra, né? Então vamos falar sobre essa outra semifinal? O Rafael Monteiro conta tudo pra gente.
Boa noite, boa André noite. Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O segundo finalista da Copa do Mundo de Clubes sai nesta quarta-feira quando Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, encara o Real Madrid. O jogo será realizado em Nova Jersey às 4 horas da tarde. Na fase de grupos, os dois clubes ficaram na primeira posição. O PSG fez 6 pontos no grupo B, o mesmo que o Botafogo competiu. Já o Real Madrid fez 7 pontos no grupo H. Nas oitavas de final, o time francês despachou o Inter Miami, equipe que joga Lionel Messi e Suárez, com um placar de 4-0. Já o clube espanhol fez 1-0 na Juventus e avançou de fase. Nas quartas de final, o Paris bateu o Bayern de Munique por 2-0, e o Real Madrid eliminou o Borussia Dortmund por 3-2. O PSG tem 12 gols marcados na competição e apenas um gol sofrido, que foi na derrota para o Botafogo por 1-0. Já o Real Madrid fez 11 gols e sofreu 4. A final da Copa do Mundo de Clubes está marcada para o próximo domingo, às 4 horas da tarde, em Nova Jersey. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Ô, Brenda Balbi, e quem é o favorito aí em PSG e Real Madrid, na tua opinião, Brenda?
Pra mim, não tem favorito pra esse jogo, André. O Real, ele vem aí de umas quartas de final bem difícil, que o Borussia vendeu caro ali a classificação pro Real. O PSG levou tranquilo, né, podemos dizer assim, nas quartas de final. para avançar para as semis. Então, acho que assim, é um duelo gigante, né? O PSG vem aí de uma excelente fase e o Real Madrid é o Real Madrid. Não à toa é o melhor time do mundo, né? Então, assim, para mim não tem favorito.
Maravilha, Brenda. Vou te liberar que você tem que maquiar, trocar de roupa para participar do estádio, né?
Isso mesmo.
Daqui a pouquinho na TV Brasil, 6h30 da noite tem estádio. Quando acabar o programa eu vou para lá também. Ô, Luciana, esse PSG e Real Madrid, assim, coletivamente, eu gosto muito do PSG, para mim é o melhor futebol. Agora, o Real Madrid tem o individual, né? Não dá para descartar jogadores como o Bellingham, o Mbappé, que entrou já no último jogo, o próprio Vini, que na minha opinião tá abaixo nessa Copa de Clubes do que ele vinha rendendo anteriormente. Que você imagina desse jogão?
Pois é, como a Brenda falou, também acho que não tem favorito. Pelo momento, né, eu acho que o PSG, né, vem do título da Champions, realmente teve a derrota para o Botafogo, mas foi só, né, um time que junto, né, é um time realmente, né, mas o Real é isso, é muita individualidade, muitos craques, um time que sabe vencer essas competições também, um time que vai ser um jogaço, né, a expectativa jogaço. Realmente é de um jogaço. Eu não apontaria, assim, também favoritos, mas eu acho que, assim, quem daí eu acho que sai o campeão da competição.
É, cara, assim, time por time hoje eu sou mais o PSG, assim, olhando no papel, até os próprios jogadores. Porque o PSG, antes de começar a última Champions...
É porque também é um outro trabalho novo no Real, né?
Tudo o assim, Xabi Alonso acaba de entrar exatamente. No Real Madrid, assim, você já vê a parte tática um pouquinho melhor, mas ainda muito irregular, né? Aqueles gols sofridos pro Borussia Dortmund. Agora, o PSG hoje tem um meio campo que eu acho que ninguém no mundo tem, que tem o Vitinha, que tem o João Neves, aí tem na esquerda o Nuno Mendes jogando muito, o Hakimi na direita, é o melhor lateral direito do mundo hoje.
Não, sim.
É muito difícil segurar, né?
É um timaço, muito difícil realmente.
Aí é Doué, Barcola, Dembélé, que baratisqueira.
É sensacional, é um timaço realmente e que conquistou tudo que conquistou, não à toa, conquistou, né, tudo nesse ano. E é isso, o Real é um trabalho novo, mas é aquilo, jogadores que podem desequilibrar.
Podem desequilibrar.
Que podem desequilibrar, que podem fazer como foi nesse último jogo, que saiu na frente, né, logo com... abriu uma vantagem e aí depois ficar difícil, enfim. Tudo pode acontecer, realmente, um jogo pra gente parar amanhã às 16h, assistir, e eu acho que é isso, acho que quem sair daí vai levar o título, porque o Chelsea vem crescendo e tudo mais, mas diante dessas duas equipes, né, se a gente for levar só em conta, né, isso, mais uma vez, né, o futebol, ele por isso que ele é apaixonante, né, porque ele te permite sonhar realmente.
E isso aumenta até um pouquinho o feito do Botafogo, né, a vitória sobre o PSG, porque, assim, acho que para ganhar do PSG, futebol sul-americano, só adotando a estratégia que o Botafogo adotou de se defender.
Pois é.
Peito aberto não ganha.
Pois é. Mas são momentos, né? O próprio Chelsea. O Flamengo venceu o Chelsea, conseguiu fazer... Mas era um outro momento da competição, né? Também tem isso, né? Então, acho que era um outro momento da competição. A gente viu que no início as equipes europeias, elas jogaram ali o suficiente.
Para avançar, né?
Para avançar. E quando a coisa virou, aí mudou um pouquinho a situação, né? Então, eu acho que realmente o feito do Botafogo é incrível. Isso não desmerece em nada, né? Porque realmente ninguém esperava que o Botafogo vencesse o PSG. Pelo contrário, né? Era um jogo ali... Aliás, esperava-se que o Botafogo não conseguisse passar de fase por conta do grupo que pegou.
E tinha o Atlético de Madrid também.
Exatamente. Então, assim, o Botafogo foi realmente... espetacular, né, na competição. Acho que todos os brasileiros tiveram seus momentos assim,
sim,
positivos,
sim,
né?
São 6h19.
Momento estádio.
Com o Wagner Gomes.
O Pan-Americano de Judô será de 9 a 23 de agosto em Assunção, no Paraguai. A competição distribui uma vaga para cada categoria aos Jogos Pan-Americanos de 2027. O Brasil estará representado por 14 judocas que foram convocados pela Confederação Brasileira de Judô. A equipe feminina será composta por Clarice Ribeiro, 48 quilos, Rafaela Rodrigues, 52 quilos, Bianca Reis, na categoria 57 quilos, Maria Eduarda Oliveira, 70 quilos, Dandara Camilo, 78 quilos e Ana Gabriela Soares, mais 78 quilos. Na equipe masculina, teremos Lucas Takaki, 60 quilos, Bruno Nóbrega, 66 quilos, Matheus Nolasco, 73 quilos, Luan Almeida, 81 quilos, Jesse Barbosa, 90 quilos, Gustavo Milano, 100 quilos e mais de 100 quilos, Andrei Coelho. O corredor brasileiro Alisson dos Santos conseguiu um ótimo resultado em Eugene. Venceu a prova dos 400 metros com barreiras, ficando com o ouro. Ele bateu o americano Ray Benjamin, atual campeão olímpico da prova nos Jogos de Paris. O tempo de Alisson foi de 46 segundos e 65 centésimos. Este foi o seu melhor resultado nesta temporada, conquistando a sua 16ª medalha de ouro.
Maravilha, valeu Wagner Gomes. São 6h20.
Copa Delas.
E é bom eu estar aqui com a Luciana Zogaib, porque vem aí a Copa América de Futebol Feminino e com uma grande novidade para você que acompanha aqui a Rádio Nacional, que acompanha a Empresa Brasil de Comunicação. A Copa América de Futebol Feminino estará na TV Brasil. Que novidade boa, hein, Luciana Zogaib?
Pois é, pô, que alegria, né? Hoje foi realmente uma tarde de alegria, assim, com essa confirmação, né? Vamos estar transmitindo todos os jogos do Brasil na competição. Brasil que estreia domingo às 21h. Então, a partir de 21h30 já o pré-jogo.
Começa meia hora antes.
Meia hora antes. Vamos fazer um pré-jogo especial aí para essa abertura do Brasil na competição. Brasil que entra como franco favorito, né? Essa que é a 10ª edição da competição. O Brasil buscando o 9º título, só uma vez que não venceu, foi lá em 2006 quando perdeu para a Argentina, e agora vem em busca aí de mais um troféu. E a gente já falava aqui durante essa semana, né? Mais do que isso também é a preparação do Brasil aí também, já olhando lá para frente para a Copa do Mundo de 27. Então vamos estar juntos nessa, convocar todo mundo, né, para vir na tela do futebol feminino.
É, e o primeiro jogo é domingo, aí o segundo, se não me engano, é quarta-feira, né?
É, vou te passar aqui direitinho. Brasil que estreia contra a Venezuela, né? É, são 10 equipes, né, disputando essa...
É igual a Copa América masculina quando não tem nenhum convidado, né?
Exatamente. Depois joga na quarta-feira. Brasil estreia contra a Venezuela, domingo. Depois, na quarta-feira, enfrenta a Bolívia. Na terça-feira, depois da outra semana, dia 22 de julho, enfrenta o Paraguai. E encerra a primeira fase, então, no dia 25 de julho, sexta-feira, contra a Colômbia.
Todos os jogos do Brasil com transmissão da TV Brasil.
Todos os jogos do Brasil na TV aberta, na TV Brasil. Você vai poder acompanhar aqui com a gente, tá na torcida aí com a seleção brasileira, que vem num momento muito positivo, depois da conquista da medalha de prata, o trabalho do Arthur Elias realmente dando frutos aí importantes. A seleção fez ótimos amistosos contra o Japão, Estados Unidos, até mesmo contra a França, que perdeu, mas foi muito bem. Enfim, vamos acompanhar aí bem de pertinho.
É, vamos acompanhar e torcer para a seleção brasileira de futebol feminino. 6h22 e tem novidade no Botafogo. Confirmação, né? O Rodrigo Ricardo tá chegando. E aí, Rodrigo?
Salve, fã do No Mundo da Bola. O novo técnico do Botafogo, David Ancelotti, desembarcou nesta terça no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O italiano não deu entrevistas e pousou com a bandeira do Glorioso. David tem 35 anos e é filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Inclusive, há uma cláusula no contrato com o Botafogo que libera David para participar da comissão técnica do pai durante a Copa do Mundo no próximo ano. Este será o primeiro trabalho efetivo de David como treinador. Até então, participou das comissões técnicas por onde o pai trabalhou. Ele vai ter, a princípio, 3 auxiliares, o espanhol Luis Tevené, o inglês Andy Mangan e o italiano Luca Guerra como preparador físico. David quer adotar preparadores especiais para o ataque, defesa e bola parada. A ideia, adotada na Europa, já teria sido aprovada por John Textor, que é acusado na França, segundo o jornal L'Equipe, de ter financiado o alvinegro carioca através do Lyon, clube que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol francês por falta de fair play financeiro. David Ancelotti deve estrear à beira do gramado comandando o Botafogo na próxima quarta-feira, no estádio Nilton Santos, diante do Vitória. Antes dessa partida, o Botafogo encara o Vasco pelo Brasileirão neste sábado, às 18h30, no estádio Mané Garrincha. Mas quem vai dirigir o Botafogo neste jogo é o auxiliar permanente do clube, Cláudio Caçapa. Valeu! Um abraço, tchau.
Valeu. Luciana, o que você imagina aí do filho do Ancelotti? É uma tentativa do Botafogo, né?
Pois é, eu fico assim bastante pensativa a respeito, sabe, André? Porque o Botafogo vem num momento tão bom, né? Vem numa... Não conheço o trabalho dele, até porque ele nunca foi técnico, né? Ele foi
só tem só... como assistente e preparador físico.
Exatamente. Eu acho que o Botafogo, principalmente no momento em que se encontra, não é local, né? Talvez, assim, para teste. O Flamengo recentemente também fez isso, né? Com a chegada de... Esqueci até que até estava disputando agora a Copa do Mundo.
Domenech
Torrent, né? E não deu certo, né? Então, assim, a gente espera que dê certo, que o Botafogo possa... seguir, né, nesse caminho aí que vem traçando, mas eu acho que pode gerar muita situação, sabe? Assim, esse parentesco, né, ele ser filho do técnico da seleção, os jogadores do Botafogo daqui a pouco, né, estando na seleção, pode gerar um certo conflito ali, que eu não sei se é uma coisa legal pra gente vivenciar, mas a gente sempre fica torcendo para que as coisas possam realmente dar certo, mas eu não acho que o Botafogo deveria nesse momento ser local de
apostas.
De apostas.
Eu também tô contigo. Bom, vamos torcer, né? E os resultados de Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo na Copa de Clubes têm chamado a atenção do mundo do futebol e também de pesquisadores. Uma empresa de inteligência esportiva, 21st Group, apontou em seu estudo que a Liga Brasileira é a sexta melhor e a segunda mais equilibrada do mundo. Vou olhar aqui as outras ligas, ó, o Brasileirão ficou atrás da Premier League, que é o campeonato inglês, da La Liga, que é o campeonato espanhol, da Bundesliga, que é o campeonato alemão, da Série A, que é o campeonato italiano, e da Ligue 1, que é o campeonato francês. Já em competitividade, apenas a Major League Soccer, que é o campeonato dos Estados Unidos, está à frente. O que eles querem dizer com competitividade? Mais equipes podem brigar pelo título, na opinião deles, mais do que nos outros campeonatos aí citados. Então, Brasileirão, sexta melhor liga e a segunda mais competitiva, hein, Luciana?
Pois é, isso a gente sabe, né, que é realmente, no caso, comparado com a Liga Americana, né, que tá em primeiro, mas aí eu acho que é com uma régua mais embaixo,
não,
né?
Certamente, porque tem mais times que brigam.
Mais times que brigam, mas numa qualidade bem inferior. Aqui, mais times brigam com uma qualidade superior. Acho que a gente precisa embalar melhor nosso produto para a gente poder vender o nosso produto melhor. Então, a gente precisa ter gramados melhores, né? Uma arbitragem melhor, um melhor comportamento dos nossos jogadores também. Porque a gente vê aí que a arbitragem brasileira, ela vai bem internacionalmente, né? Quando ela não sofre a pressão que sofre aqui dentro do Brasil. Então, acho que a gente precisa embalar melhor o nosso campeonato, que tem um bom potencial, né? Acho que isso aí mostra que a gente tem um bom potencial para poder, quem sabe, vender melhor. Eu acho que esse Mundial também serve um pouco para isso, sabe? Assim, dá visibilidade dos times brasileiros para lá fora.
Sim, sim.
Né? E eu acho que isso para frente pode nos favorecer muito, né? Para um próximo Mundial, se a gente conseguir novamente colocar um número grande de clubes, né? 4 clubes novamente. Para isso a gente precisa ganhar 4 Libertadores, né? Novamente, como foi na sequência.
E tem grande chance de bobear, hein?
Sim. Né? A gente, mas a expectativa é que também os outros, né, que a América do Sul também busque aí o crescimento, principalmente a Argentina, né, que sempre teve, né?
No a plata, não tem plata.
Não tem plata.
Difícil para eles.
Ficou para trás, né? Mas o próprio formato da Libertadores, no sentido também assim, porque era muito ingrato para os brasileiros, né, jogar essa competição, né, em relação à arbitragem, em relação aos jogos em si.
Eu acho que até a final única favorece os brasileiros.
Pois é. Então...
Porque se você não tem o jogo fora de casa, de repente num caldeirão argentino, tua chance é muito maior no campo neutro.
Pois é, exatamente. Então, acho que tudo isso favoreceu. Como nesse Mundial, assim, essa questão física, né, ajudou também um pouco os brasileiros,
também,
né? Ajudou.
Também.
A gente sabia disso antes, né? Acho que esse era o grande fator, assim...
É um trunfo.
Porque a gente também sofria o contrário, né, no outro formato, né? Que ainda vai continuar, né, a disputa, né, do Intercontinental. Mas é isso, acho que podemos ter um Brasileirão subindo aí nesse ranking em breve.
Maravilha, Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima.
Até,
Lu.
André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais, galera, a partir das 6.